Não me diga que você estava metida naquele incêndio.
Boa noite para você também. De que incêndio está falando?
Ah, droga, Beladona. Todo mundo espiritual já sabe que Tanatael e Samyaza têm um dedo naquilo e que tinha uma bruxa lá trabalhando para eles.
E você pensa que era eu a bruxa? Pois bem, era eu mesma.
Você sendo pivô de uma barbárie.
As coisas saíram do controle, não era para ser assim.
Certo. Eu não tenho como te julgar. Você é inconsequente. Mas eu também sou, então não vou dar uma de santo aqui. Mas se prepare para os reflexos disso.
Ela ali, parada entre o corredor e a entrada da cozinha, perguntou.
Quantos mortos?
O noticiário da noite disse 40. Mas eu soube que, na verdade, foram 42, não é mesmo? Pobres almas. Alguns morreram carbonizados, outros se atiraram das janelas dos andares mais altos. Parece que foi um curto-circuito que deu origem ao incêndio.
E fui eu que comecei o curto-circuito. Olha, Uri, amanhã nós conversamos. Eu dirigi muitas horas, preciso deitar e dormir.
Ele disse com sarcasmo.
Vai sim, vai dormir o sono dos justos.
Ela se virou, percorreu o corredor e foi para as escadas. Subiu até o quarto no terceiro piso, tomou um banho rápido e logo se deitou. Cansada, ela assim que fechou os olhos começou a sonhar. Ela sentia uma leve brisa tocando sua pele. Então ela abriu os olhos e viu ali diante dela Samyaza, com as asas abertas, as agitando suavemente e criando a brisa. Samyaza usava um kimono de seda verde escuro, com pequenas pétalas de flor de cerejeira estampadas e uma fita lilás como cinto. O cabelo cacheado e volumoso estava solto, caindo como uma cachoeira dourada sobre os ombros. Ela sorria gentilmente como se fosse um espírito bondoso, mesmo que estivesse claro que ela não era. Beladona se sentou na cama e disse:
Você está de novo no meu sonho?
Samyaza recolheu as asas, se aproximou e se sentou na beirada da cama. Respondeu.
Sim, vim te dar os parabéns.
Parabéns pelo quê? Por eu ser responsável pela morte de mais de 40 pessoas inocentes?
Samyaza respondeu com um ar de deboche.
Eram seres humanos. Não existe seres humanos inocentes. Ele parabenizo por sua extremamente eficácia. Até Tanatael ficou impressionadíssima. Deu tudo certo. Você não tem ideia de como seu ato hoje me beneficiou.
Beladona perguntou.
Que bom que está feliz. A culpa dessas mortes vai realmente cair sobre mim?
Samyaza riu delicadamente e respondeu.
Mas é claro, em mim é que não vai ser. As costas de um anjo carregam asas e não culpa.
Beladona abraçou os joelhos e disse.
Então você me enganou.
Não, estava mais do que claro o que iria acontecer. Você matando o profeta seria acusado de assassinato. Para Deus, não existe pecado grande ou pecado pequeno. Você matou e será julgada por isso. Não importa se foram um ou mil as suas vítimas. O que será cobrado de você era exatamente o previsto. Nem uma grama a mais. Agora, eu já vou. Amanhã cedo, você vai ver que a pulseira com o fio do meu cabelo já terá desaparecido. E ao olhar no espelho, verá a joabilidade que lhe prometi. Os 50 anos a mais realmente acontecerão na sua vida.
Por favor, não me tenha como ingrata. Nosso acordo me felicita. Mas eu não consigo evitar essa sensação dentro de mim.
Eu entendo que se sinta mal. Você também é humana e um coração feito de carne tende ao sofrimento. Mas espero que possamos voltar a fazer negócios.
E Maria Mulambo, você recebeu ela na audiência?
Sim, e confesso que muito me surpreendeu as coisas que ela me disse. Ela agora também é uma de minhas parceiras de negócios. Mas eu não vou me prolongar. Eu já estou de partida. Volte ao seu sono de beleza.
Muito obrigada.
Samyaza se inclinou e beijou Belladonna na testa. Ela acordou. Ainda estava escuro. Ela estava sem paz, cheia de remorso. Ela levantou e pegou a jarra de água no criado mudo, mas água não era o que ela queria. Ela desceu as escadas e foi para a cozinha. Pegou um pote de sorvete de flocos no congelador, abriu e, usando uma colher grande, começou a comer. Ela se sentou em uma cadeira ali na mesa e ficou no escuro, comendo em silêncio. Isaura acendeu a luz. Ela havia ido conferir se o registro do gás estava fechado. Toda noite ela se esquecia se tinha fechado ou não e voltava na cozinha no meio da madrugada para conferir. Ela viu Belladonna ali sozinha e disse:
Bela, está tudo bem?
Não, Isa, nada. Nada bem. Você se importa de conversar um pouco?
Não. Não me importa. Você sabe muito bem que eu tenho insônia e eu praticamente não durmo.
Pegue uma colher para você. Vamos lá para fora. Aí você me ajuda a acabar com esse sorvete.
As duas foram para o deck de madeira no jardim e se sentaram no degrau. Elas revezavam. Cada uma pegava uma colherada de cada vez do grande pote de sorvete. Isaura perguntou:
O que aconteceu? Você parece aflita.
Você assistiu o noticiário?
Sim, eu não perco. Cid Moreira é um pão.
Você viu algo sobre o incêndio da Renner de Curitiba?
Sim, que tragédia. Fiquei consternada com aquilo.
Eu causei o incêndio.
Isaura ficou calada por algum tempo, suspirou fundo e disse:
Então é por isso que você passou tanto tempo fora? Mas por que fez isso?
Ah, eu tive um problema lá em Curitiba. Acabei entrando no prédio, dei um tiro que acabou ricocheteando e pegando em uma caixa de luz. Aí começou um curto-circuito e daí se originou todo o incêndio.
Então foi um acidente. Você não queria fazer aquilo. Simplesmente aconteceu.
Ah, mas isso não me tira o peso daquelas mortes.
Ah, Bela. Se aconteceu, aconteceu. E agora eu pergunto. Ficar cheia de remorso vai ressuscitar alguma das vítimas?
Não, eu sei que não.
O que você fez? Foi muito errado. Muito mesmo. Mas já tá feito. Águas passadas não movem moinho. Bola pra frente. Vamos. Você já superou muita coisa. Isso também será superado.
Belladonna se aproximou e deu um abraço em Isaura. Ela disse:
Ah, Isa, eu amo conversar com você.
Lembra quando Betânia nasceu? Você se sentia péssima em ter que amamentar. Eu disse.
Você dizia: faça o que tem que fazer, mesmo que não seja o mais fácil ou o mais desejado. Faça o que tem que fazer.
Isso. Faça o que tem que fazer. Dessa vez, o que você tem que fazer é seguir em frente.
As duas ficaram até as 5 da manhã papeando ali sentadas juntas, falando do passado e fazendo planos para o futuro. Depois, cada uma foi para o seu quarto e dormiram um pouco. Belladonna acordou. Já passava das 2 da tarde e o sol invadiu o quarto pelas frestas da janela. Ela se levantou e estranhou. Geralmente acordava com dor nas costas, mas dessa vez não sentia nada. Ela olhou para as costas das mãos e viu que a pele estava lisa. Pareciam mãos de adolescente. Ela ficou de pé e correu para a penteadeira. Olhou para o rosto e não acreditou. A pele estava viçosa, de cara limpa, ela parecia estar maquiada, os cabelos volumosos. Porém, havia um detalhe inesperado. Os olhos de Belladonna estavam em um tom violeta, uma cor anormal para íris humanas. Era o sinal claro do poder de Samyaza, correndo dentro dela. Assim que ela olhou para o pulso, buscando a pulseira dourada, viu que ela havia sumido. Ansiosamente, ela foi para o banheiro e tirou a camisola ficando nua. Se olhou no espelho examinando cada parte do corpo e a felicidade por estar aparentemente jovem de novo era enorme. Uriel bateu na porta e abriu. Não viu ela na cama e foi até o banheiro e viu o corpo dela naquela nova situação. Ele disse:
Já recebeu o pagamento, não é?
Belladonna, sorridente, virou para onde ele estava e disse:
Sim! O que acha?
Belíssima. Belíssima como um anjo. Isso é coisa de Samyaza, não é?
Ah, você já sabe a resposta.
Claro que eu sei.
Eu sou jovem de novo, Uriel. Jovem e bela.
Doce ilusão. A carne parece nova em folha. Mas o quão gangrenado está esse coração?
Você é imortal, Uriel. Você não entende.
Ele pegou um roupão atualhado que estava em um cabideiro, abriu e pôs nos ombros dela. Disse:
Se arrume. Tem visita para você lá embaixo. E antes de descer, leia o jornal que deixei em cima da cama. Leia a nota da primeira página.
Belladonna foi para o quarto e se vestiu. Escolheu usar um vestido branco com rendas nos ombros. Era um vestido que ela não usava há décadas, por ser um modelo jovem demais. Mas agora caía muito bem. Ela deixou o cabelo solto e usou uma fina tiara de pérolas para deixar ele no lugar. Calçou um par de sandálias estilo veraneio, amarelas, com tiras de tecido branco, que amarravam nos tornozelos. Estava pronta. Ela apanhou o jornal sobre a cama e abriu. E lá estava uma matéria sobre o incêndio. Pelo visto, Uriel não a deixaria esquecer o ocorrido. Ela jogou o jornal no lixo do quarto, bateu a porta e desceu as compridas escadarias até o salão principal. Lá havia uma mulher alta, mais de 1,90 m de altura, usando uma calça jeans corsário, uma camisa púrpura frente única e um par de escarpins de verniz preto. O cabelo dela de costas podia-se ver que era uma peruca pelo tom de loiro platinado quase branco. Ela estava de costas, olhando um dos quadros. Uriel estava ajoelhado no chão com uma agulha na mão, costurando um tassel que havia escapado do grande tapete. Belladonna se abaixou ao lado dele e perguntou em voz baixa:
Quem é ela?
Ora essa, não está reconhecendo? A moça disse que é sua parente.
Parente? Eita, será uma prima distante querendo dinheiro? Credo, nunca conheci uma mulher tão alta. É mesmo uma mulher ou um travesti?
Uriel respondeu com um ar de graça na voz.
Não sei dizer. Vai lá falar com ela e descubra.
Belladonna estranhou muito, já que Uriel sempre apresentava ou até mesmo resumia o perfil dos clientes antes dela atendê-los. Ela caminhou até a mulher e, ao ficar bem perto, disse:
Boa tarde. Desculpe, mas quem é a senhora?
A mulher se virou, mostrando ser um homem maquiado. Um homem muito familiar, que sorriu com aqueles grandes lábios cheios de batom vermelho. Belladonna deu dois passos para trás e gritou:
Henrique!
Enquanto eu estiver vestida assim, exijo ser chamada de Charlotte. Eu agora sou Charlotte Maison. Querida. E então, me dê um abraço. Ainda somos irmãs.
Belladonna o abraçou forte e disse:
Faz 10 anos que não te vejo. Onde estava?
Paris. Milão, Londres, Chicago, Hong Kong. Eu rodei o mundo, mas onde eu estava não importa. Importa é o motivo da minha visita.
O que aconteceu?
Tia Doralice.
Não me diga que aquela velha maldita morreu. Se for isso, eu vou dar uma festa.
Não, a vaca está viva. Acho que tem 90 e alguma coisa. Tá velha pra caralho. Ela quer ver você e eu juntos. Encontrou uma coisa da Sarana. Nossa querida mamãe.
Beladona falou surpresa.
Uma herança de Sarana? Por essa eu não esperava.
Nós temos muito que resolver. Doralice é dura na queda. Não só ela. Mas também temos que ver aquela cobra, Kainana.
É. Vamos ver quem tem mais veneno.